3 horas 34 minutos, horário de Brasília.
E hoje, quarta-feira, o IBGE vai divulgar a inflação oficial de março, medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. A expectativa dos economistas é que o IPCA ultrapasse o teto da meta estabelecida pelo Banco Central, de 6,5% no acumulado dos últimos 12 meses. Já nesta terça-feira, o Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, medido pela Fundação Getúlio Vargas, acelerou em março, em relação a fevereiro, alta de 0,31%, indicando aí muita pressão nos preços. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o Vitor Willer, economista do Instituto Millennium. Vitor, obrigado por atender ao convite. Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, uma satisfação tê-lo aqui na CBN. Você acha que a inflação vai continuar mantendo essa tendência de alta e por quê, hein?
Bom, a gente tem algumas pressões que são generalizadas, assim, né? Você tem um mercado de trabalho que está bastante pressionado, né? Ou seja, a massa salarial está crescendo mais do que a produtividade da economia. Isso tem um impacto inflacionário, principalmente nos setores que são intensivos, mão de obra, nesse caso, parte de serviços. E você tem choques localizados, né, na parte de alimentos. Esses choques de alimentos, no atacado, você acabou de falar do GPDI aí, e para agropecuário, ele recuou em março. 0,7% na comparação com o mês anterior. Então, deve vir alguma desaceleração dessa parte dos alimentos. Só que você tem um componente que a gente chama de alimentos in natura, que são hortaliças, verduras, etc., que isso daí ainda não melhorou, né? Você tem uma restrição de oferta ainda nesse subgrupo, né? E que também está pressionando os índices de preço. Além, é claro, de você ter um problema de expectativas, né? Dado que o Banco Central está sofrendo bastante crítica em relação à condução da política monetária, isso tem contaminado as expectativas dos agentes. Isso também é repassado para o nível geral de preços. Então, é claro que na margem você pode ter aí algum recuo nos próximos meses em relação aos meses anteriores. Mas no anualizado, nos 12 meses, a gente vai continuar tendo essa pressão inflacionária. Possivelmente já amanhã, né? Qualquer coisa acima de 0,4% no mês de março, você já vai estourar a meta de 6,5%. Que não é nem mais meta, é limite superior da meta.
Uhum. Agora, você acredita na possibilidade do governo voltar a aumentar os juros para conter a inflação?
Olha, Alves, não tem outra possibilidade, tá? O governo vem tentando adiar essa ação, né? Via outros instrumentos que não são muito ortodoxos, né? Que é o quê? É desonerar a cesta de alimentos, tentar reduzir o aumento da gasolina. Enfim, ele tentou fazer medidas pontuais que adiassem esse aumento de juros. Só que essas coisas que ele fez mexem com apenas alguns preços. A inflação, por definição, ela é um aumento generalizado de preços. E o instrumento clássico, convencional, para lidar com isso é aumentar juros. Não tem outra alternativa, não tem outra receita.
Nós estamos vivendo hoje um quadro de inflação em alta e crescimento econômico ainda patinando. Como sair dessa situação, hein?
Bom, a gente tá bastante claro hoje para a maioria dos economistas que a gente tem um problema do lado da oferta da economia. Ano passado, por exemplo, a formação bruta de capital fixo ela cai 4%, a indústria também caiu, enquanto que o consumo das famílias está crescendo 3%. Se você pega e plota num gráfico o crescimento do comércio varejista, ele está crescendo e a produção industrial está estagnada. Mostrando o quê? Que a gente tem uma demanda, né? A demanda tá estável, está aumentando, ela é robusta, mesmo com todos os problemas de endividamento das famílias e inadimplência, mas você tem um problema de oferta, que as empresas têm dificuldade de competir, de gerar aumento de produção, dado todos os gargalos que a gente tem, seja em infraestrutura, em carga tributária, em outros aspectos do ambiente de negócio. Então, Para resolver esse problema de inflação alta e crescimento baixo, a gente tem que atacar esses problemas que afetam o lado da oferta da economia, fazendo o quê? Fazendo essa agenda de reformas. Era isso que o governo deveria estar fazendo nesse momento.
O que é a formação bruta de capital fixo e qual a importância dela nesse componente, na formação do processo de inflação, hein?
Bom, a formação bruta ela é composta basicamente por máquinas e equipamentos, né, e construção civil. Ela é importante como medidor do ânimo do empresário, porque ela é uma, como se fosse uma métrica de como os empresários estão vendo o futuro. Se o investimento, que é a formação bruta de capital fixo, mais um componente que a gente chama de variação de estoques, se os empresários acreditam que no futuro vai ter demanda pelos bens e serviços e que eles vão conseguir vender o que eles produzirem, eles aumentam a capacidade produtiva. É isso, basicamente, o que a formação bruta significa. Ele compra mais uma máquina, constrói um prédio, ou seja, aumenta a capacidade de produção dele. Isso, é claro, é um índice, é uma métrica de confiança que as coisas vão dar certo. Como a gente teve o ano passado, no último trimestre, a formação bruta, ela, na margem, né, contra o trimestre anterior, ela cresceu 0,5%, interrompendo uma sequência de 5 trimestres de crescimento negativo. Talvez sinalize alguma retomada, mas a gente não espera que seja uma retomada muito forte. Talvez cresça 3% esse ano.
Vitor, temos hoje uma situação de pleno emprego, você falou aí a questão da demanda, consumo em alta, mas o produto interno bruto do país não cresce como se esperava. Como é que você analisa esse cenário? Você poderia detalhar melhor para a gente?
Então, existe hoje um fenômeno até interessante, né, do ponto de vista macroeconômico no Brasil. A gente tem um mercado de trabalho bastante pressionado e mesmo assim, a gente tem uma situação de crescimento baixo. A questão do mercado de trabalho, aí a gente explica por dois componentes básicos. Um componente é que a população economicamente ativa, ela estava crescendo menos do que a população ocupada. E aí existem algumas explicações para isso. Que as pessoas estão adiando entrar no mercado de trabalho, porque as pessoas estão estudando mais. E isso adia, né, a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho, o que pressiona menos a taxa de desemprego. Isso daí é uma situação estrutural da economia brasileira, dado o crescimento da renda nos últimos 10 anos, né, as pessoas conseguiram estudar mais e adiar a entrada no mercado de trabalho. Fenômeno estrutural. Um outro fenômeno, que seria um fenômeno mais conjuntural, é que houve, de fato, como existe um custo de se demitir no Brasil, que é muito elevado, e as empresas no ano passado, né, a maioria das empresas, elas esperavam algum tipo de retomada no final do terceiro para o quarto trimestre, essas empresas elas adiaram demissões, né, ou demitiram menos do que demitiriam caso não esperassem essa retomada. Então, juntando esses dois componentes, você gerou uma situação de taxa de desemprego muito baixa, né? A gente está em 5,4% de taxa de desemprego, o que está bem perto da mínima histórica, que é 4,9%. Então, assim, essa situação ela convive com um crescimento muito baixo do PIB, né? 0,9% no ano passado, o que é no mínimo curioso, né? Dado o que condiz com a teoria econômica.
Estamos conversando aqui na CBN com Vitor Willer, economista do Instituto Millennium. Vitor, o Brasil hoje está mais preparado para enfrentar esse cenário internacional cada vez mais competitivo? O Brasil perde muito a questão da competitividade por conta de vários problemas relacionados à infraestrutura. Enfim, qual a sua análise desse cenário?
Bom, então, como eu estava falando, a gente tem um problema hoje, a gente não sabe muito bem para onde vai a economia mundial, né? A gente tem uma incerteza que é gerada tanto pela economia americana quanto pela Europa, principalmente pela Europa, né? É difícil, é um impasse político muito complexo de se resolver na zona do euro. Não se sabe quando que vai chegar um consenso para resolver. A economia americana, ela, mesmo com todos os incentivos monetários que foram feitos, né, pelo Federal Reserve, o Banco Central americano. Mesmo assim, ele não conseguiu reduzir a taxa de desemprego. Isso, de um lado, prejudica as exportações do Brasil, né? E isso também prejudica a China, né, que é um grande exportador para essas regiões. Naturalmente, também tem um impacto indireto sobre o Brasil. E claro, você tem um problema de entrada de capital no Brasil, né? Porque dado que você, à medida que essas praças forem se recuperando, você vai ter menos entrada de dinheiro no Brasil. Claro, somado a tudo isso, você tem uma economia brasileira que não fez as reformas de competitividade que você citou. Se amanhã, né, não sei amanhã, mas daqui a 2 anos, a economia mundial voltasse a crescer, enfim, será que o Brasil conseguiria competir? Eles vão ter que fazer todos esses ajustes de mercado de trabalho, de justiça, etc., etc., coisas que o Brasil não conseguiu fazer até hoje.
A economia brasileira hoje tem um peso muito grande nas exportações, a questão das commodities, as matérias-primas. E nesse cenário, já se fala hoje num processo de desindustrialização do país por conta dessa questão da competitividade também. Você acha que o Brasil está realmente enfrentando esse processo ou não?
Olha, era natural que a gente tivesse um peso maior das commodities nos últimos 10 anos, porque você teve uma entrada de dois atores importantes na economia mundial, que foram a Índia e a China, né? Uhum. Eles demandaram muita commodity. E, além disso, você teve uma financiarização do mercado de commodities que elevou muito o preço desses produtos. Ou seja, você teve um efeito preço, né, desses produtos, o que acaba por influenciar a participação desses bens na pauta de exportação brasileira. De outro lado, dado que você tem os problemas de competitividade da própria economia brasileira, isso afeta a indústria. Como eu falei, a gente tem problemas de restrição de oferta hoje. Então, não basta, por exemplo, desvalorizar o câmbio ou reduzir juros. Isso a gente já viu que não dá certo, não anima a indústria a melhorar e a voltar a produzir e a exportar mais. Então, nesse sentido, eu acho o seguinte, de fato, essa desindustrialização que é falada, ela tem muito mais a ver com aspectos domésticos que poderiam ser resolvidos com reformas estruturais, né, do que propriamente com as commodities. Eu acho que o Brasil poderia muito bem ser, a um só tempo, um país que exporta muito commodities, ser o maior exportador de carne do mundo, por exemplo, mas também ser um país industrial, que tem um parque industrial bastante heterogêneo, né, com vários produtos. Não vejo dicotomia entre essas duas coisas.
Vitor, muito obrigado, então, pela participação aqui na CBN e pela sua análise. Espero contar com você em outra ocasião.
Ok, obrigado.
Vitor Willer, economista do Instituto Milênio, conversou conosco na CBN.